toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território, com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Foquem é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse foquem.ind.br e saiba mais.
Amigo da Estrada. Compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções. Seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para a pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque a ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Brasileiro, hino verde e amarelo aqui na Voz do Campo, como é tradicional nesses 15 anos de Voz do Campo, na abertura do programa, tocar o hino nacional. São princípios, são valores que a gente tem que carregar, respeitar, é o patriotismo, é o amor ao nosso Brasil, verde e amarelo. Estava lembrando essa semana e olhando uma foto que a minha mãe tem do tempo de menino na escola de Unistalda, Clayton. Tinha 7 anos, numa formatura, cantando o hino nacional. E eu tenho, a minha mãe guarda essa foto minha, cantando o hino do Brasil. A gente chegava na escola, né? E uma das primeiras coisas que se fazia era cantar o hino nacional. Ô, coisa boa, que tempo bom! E outra coisa boa que tinha também, fazia uma oração, uma leitura da Bíblia. Outra coisa, técnicas agrícolas tinha nas escolas públicas, as crianças mexiam nos canteiros, né? Mexiam na produção, na terra, tinha aula de técnicas agrícolas, e aos poucos isso foi saindo das escolas. E isso é uma das coisas que nos preocupa bastante, porque as crianças brasileiras precisam aprender sobre o agro desde cedo, sobre a produção de alimentos, não é sobre o agro, é sobre a produção de alimentos, porque afinal de contas, essas crianças brasileiras precisam saber da onde que vem a pizza, da onde que vem o hambúrguer, da onde que vem o bacon. Ontem à noite uma massa com bacon maravilhosa e eu lembrando do suinocultor, né? O bacon vem de uma propriedade de suinocultura e nós precisamos valorizar. Por isso que a gente divulga aí e a gente fala forte com a mensagem de reflexão, que a gente fala que sem produtor rural não tem hambúrguer, né? Sem produtor rural não existe hambúrguer, porque se não plantar trigo, vai comer o pão da onde? Se não tiver suinocultor, vai o bacon, o presunto, vem da onde? Né? E aí nem se fala no produtor de leite com pão de queijo. Então são coisas importantes que nós precisamos mostrar para as nossas crianças brasileiras. E a gente tem notícias boas aí do nosso projeto da Carreta Digital da Voz do Campo, com transmissão de conhecimento da agricultura brasileira. Nós vamos fazer um grande projeto de conhecimento com as escolas, interagindo com as crianças, com as escolas, e mostrando de onde vem o chocolate, de onde vem a pizza, de onde vem o hambúrguer, de fundamental importância para a nossa criançada ouvir, né? E saber desde cedo, né? da onde que vem o almoço, o café da manhã e a janta. As crianças precisam aprender sobre isso. Quando ela crescer, ela já cresce consciente. Fica um adulto mais consciente, né? Com conhecimento. O conhecimento é fundamental. É a base de tudo, né? O conhecimento e a educação. Nós estamos desenvolvendo uma parceria, a Voz do Campo e Sementes Weber de Coxilha, família Weber, meu amigo Lisandro, a Celia, a Ini Weber, né? Vamos nos reunir agora nos próximos dias, né? É uma parceria. A família Weber, lá de Coxilha, tem o projeto Viver, que é um projeto fantástico, projeto social, e nós fizemos uma parceria com as Sementes Weber de Coxilha, com a família Weber, para desenvolver este projeto de conhecimento da agricultura para as crianças nas escolas públicas do Rio Grande do Sul e do Brasil. A gente quer avançar Brasil afora, né? Começar aqui pelo Estado Gaúcho, pelo Rio Grande do Sul, nas escolas públicas, para mostrar para a criançada, né? Criançada que hoje tem todo o acesso à informação, nós precisamos despertar nas crianças o conhecimento de agricultura, de produção de alimentos, tá bem? Deixa eu ler um versículo bíblico aqui, já vou conversar com o William, um agrônomo, jovem agrônomo, profissional da Bayer, que vai falar um pouquinho do manejo da lavoura de verão em meio à estiagem, ou em alguns lugares, que o pessoal chama aí de bolsão. É, alguns lugares têm estiagem, mas tem outros lugares que está chovendo bem. Essa é a linguagem da agricultura. E como que faz esse produtor rural para manejar? Porque às vezes o bolsão existe dentro de uma propriedade. Chove lá numa área, num talhão, e não chove no outro. Então, como é que o produtor rural faz, se vira nos 30 para manejar essa lavoura aí? William, que é um profissional agrônomo, com conhecimento, vai nos dar informações importantes aí da lavoura gaúcha, especialmente. E falarmos um pouquinho de um modo mais geral e abrangente aí. É, nós também, nos próximos dias, vamos trazer aqui a doutora Cecília, que é uma entomologista lá de Goiás, uma sugestão do Valdeci Sovernigo, nosso amigo lá de Jataí, produtor rural. É, e nós vamos trazer a doutora Cecília, que é uma especialista também em pragas de lavoura, né? Me falou o Sovernigo que a cigarrinha destruiu lavouras inteiras de milho, inteiras, né? A cigarrinha é uma praga da lavoura, né? E destrói lavoura aí de milho inteira, lá no Goiás, no Paraná. E nós vamos conversar no futuro com a doutora Cecília para falar mais desse assunto. Mas hoje o convidado é o William. Deixa eu ler uma palavra de Deus aqui, William. Os brasileiros, na sua maioria, 95%, são cristãos. E eu vou ler a palavra de Deus. Católicos e evangélicos, diz assim: é, olha a palavra de Deus, se não é da agricultura, isso aqui, se isso aqui não é agricultura, então o que que é? Falando da agricultura, é Provérbios, capítulo 27, versículo 25. A partir do 25 diz assim, ó: olhe, preste atenção nessa palavra do Criador. Quando removido o feno, aparecem os renovos. E se recolhem as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Não, que coisa linda! Quando tu remove o feno, quando tu tira o feno, né, que é a pastagem, que fala de pastagem. É, logo vem o renovo, ele se renova, volta novamente, o produtor vai semear novamente, todo aquele processo da agricultura, né? E aí, na sequência, os cordeiros te darão as vestes. Você vai alimentar os cordeiros, eles vão ficar grandes, eles vão pôr abate, e eles vão te dar da lã do cordeiro, vai te dar as vestes, a lã, e vai te vestir. Então, acho lindo a palavra de Deus por isso. E as cabras, né? E as vacas vão dar leite em abundância, quando removido o feno. Que legal, porque a palavra de Deus é mais moderna, é mais atual que todo e qualquer tipo de livro que possa existir, porque ela fala do ontem, do hoje e do amanhã. É muito fantástico mesmo. Isso é conhecimento, que é o que nós precisamos. Tá bem, meus amigos? Um abraço ao meu amigo Juarez Libardi, produtor rural de Nova Ramada, aqui no Noroeste Gaúcha, tá me mandando mensagem. O Celso Villani, Maracaju, Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos os amigos da Voz do Campo. Um abraço, meu amigo Celso Villani, a família Villani, né? É, os irmãos Villani, é uma família grande, o André Villani aqui em Dois Irmãos das Missões, um abraço ao André, e ao Célio Villani. É, Celso, deixa eu te dar um recado importante, o César Stumpf, da Estância Bonfim do Bororé de Maçambará, me sugeriu da gente fazer uma comitiva da Voz do Campo, escuta, sabe essas viagens agrícolas que o pessoal realiza pelo mundo afora, e eu fui em algumas com alguns parceiros. Eu fui para os Estados Unidos lá na Farm Show. Vamos fazer uma viagem agrícola da Voz do Campo, de um grupo de produtores, Celso. Nós vamos começar com os gaúchos, pegar o pessoal de Santa Catarina, Paraná, do MS, e vamos visitar o projeto de irrigação do Baixio do Irecê, na Bahia, lá com o Célio Villani, o maior projeto de irrigação da América Latina. 200 mil hectares irrigadas. Eu tenho satisfação em falar disso porque nós ajudamos, tivemos juntos lá em Brasília com o Célio Villani nos primeiros passos para liberação de documentos, papéis e ajudar o Célio Villani nesse projeto que hoje ele está desenvolvendo. Um investimento de mais de 1 bilhão de reais. Gaúchos, produtores, baianos do Nordeste se uniram em um mega projeto de irrigação no Baixio do Irecê, na Bahia. E eu quero fazer um grupo de produtores para visitar esse projeto. Vamos organizar, Celso Villani. Tu nos ajuda aí também e participa conosco, tá? Vamos fazer, vamos levar os produtores lá para conhecer esse projeto que revoluciona, que transforma para o bem a produção do Nordeste, gera emprego, gera oportunidade, traz riqueza para nosso Brasil. Nós precisamos disso, tá bem? Manda um abraço ao meu amigo Nivaldo Forastieri, lá em Itambé, na Grande Maringá, no Paraná. Um abraço, Nivaldo, para você, produtor rural, jovem produtor, agrônomo, sabe das coisas, Nivaldo Forastieri. Saudade de você, Patrícia Nivaldo. Vamos organizar aí com você aí. Um abraço ao povo de Itambé. Um abraço à doutora Maria Visioli. Visioli Advogados aí em Maringá. Grande cidade, grande região. Um abraço a todos vocês. Tá bom? Dito isto, vamos falar do assunto então com o William Pelisseri, que é agrônomo da Bayer. Né? Um abraço ao Rodrigo Minghini, pessoal da Bayer, o Marcos Puma, meu amigo. Em breve vão estar com a gente aqui na Voz do Campo. Muitos programas com Marcos Puma, com Rodrigo Minghini, essa turma toda aí da Bayer. E hoje vem aqui o William Pelizzeri, pela primeira vez, William, que você participa do programa A Voz do Campo. Ó, o Celso Villani está dizendo: sou companheiro. Tá bem, Villani? Vamos organizar isso aí, falar com o André Villani, falar com o Fernando Rigon, com o Beto Rigon, o Rafaelo. Falar com o Júnior da Companhia da Terra da Palmeira, essa turma toda aí, e vamos rumar aí para o Baixio do Irecê aí. Aí o Célio Villani vai fazer um churrasco para nós lá. Tá bem? William Pelisseri, nosso agrônomo, Bayer, jovem produtor, filho de produtores, jovem agrônomo que hoje está trabalhando aí como profissional, RTV que fala, né, William? Da Bayer. Bom dia, amigo.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes aí, amigos produtores da Voz do Campo. É exatamente. É prazer, é uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite para a gente poder estar conversando um pouco aí sobre o cenário das lavouras gaúchas, especialmente, né? Nessa manhã de sábado aí com vocês. Hoje não já fui RTV na Bayer. Hoje eu sou responsável pelo desenvolvimento de mercado. Fico responsável por essa parte técnica, então, dos nossos produtos aí. Tendo uma região de atuação aí como um todo aí no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então tem uma oportunidade bastante grande aí de rodo o estado inteiro, Santa Catarina também, conhecendo diferentes cenários aí, convivendo um pouco no dia a dia aí do produtor. E como tu bem falaste também, sou filho de produtor, minha família toda mexe com lavoura e pecuária, então sei bem o que o produtor está passando nesse momento. Enfim, tenho, vamos dizer assim, vivo na pele também o que o produtor tá passando aí nas últimas safras aí. Então, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, podendo conversar sobre esse assunto bem importante aí para nós.
RTV é o iniciante na Bayer, né?
Exato, isso aí.
Ok. William, você dá assistência como profissional da empresa. E com o pai e com a mãe lá na lavoura também dá aquela assistência de filho, daí aí é como filho, né? Pai, tu tem que fazer assim, pai. Pai, eu acho que é melhor melhor por aqui. Como é que funciona lá na assistência com a família, William?
Exatamente, Marcelo. E vou falar para ti, é mais difícil em casa do que fora. Acho que isso é normal, né? Então,
É.
mas é uma alegria muito grande. Eu, desde que me conheço por gente, comecei a ajudar meu pai na lavoura, enfim, então sempre me criei no interior. Minha família toda mora no interior, então me criei lá, morei lá até meus 17 anos de idade. Depois fui fazer faculdade, enfim, fiz mestrado, doutorado em Passo Fundo, na UPF, mas nunca disse abandonando as raízes e tendo orgulho muito grande de ter vindo de lá. E por isso a gente ainda segue, assim, trabalho hoje na Bayer, mas sempre dando suporte também, quando possível, na propriedade, na família, né? Então, é mais difícil prestar assistência na propriedade da família do que ajudar os amigos produtores aí como um todo.
Daqui a uns dias nós vamos voltar a falar de sucessão familiar na propriedade. Eu vou chamar o Siloter, que é uma sumidade aí, o Siloter Eribarren, das Safras e Cifras de Pelotas, para a gente falar desse assunto sucessão familiar. Eu não sei se é porque o pai e a mãe, eles têm um pouquinho. Ah, guri, eu não acredito muito, guri. Eles, não sei se tem um pouquinho de dificuldade de acreditar que o filho está certo. Eu não sei, só o Siloter estudou isso, sabe disso, e é uma questão muito profunda, né, do pai com o filho. Ah, meu filho, mas eu não sei, eu não acredito muito. Será, guri? Será que tu tá certo? Será que tu tem razão? E fica aquela. E aí, essa falta de acreditar é que às vezes não acontece o resultado, né?
Exatamente, tem muitas famílias que acontecem isso, acaba frustrando, vamos dizer assim, a nova geração, e o pessoal acaba saindo, vamos dizer assim, não tendo esse contato, né? Mas o que eu falo muito mais é na tomada de decisão mesmo, né? O produtor rural hoje, para mim, é o profissional que ele toma mais decisão ao longo do dia como um todo. E tomar decisão é a coisa mais difícil que tem que ser feita, ainda mais quando você
Exatamente.
tem. E quando você tem que tomar decisões, várias decisões durante o dia, porque é uma decisão vendo, não vendo, compro, não compro, aplico, não aplico, o que que eu faço? Então, auxiliar um produtor terceiro a tomar um tipo de decisão é fácil. Agora, quando é você que tem que tomar a decisão, muitas vezes, não é bem assim. Então, eu me sinto muito mais nesse sentido, assim, de que é complicado. E é um negócio da família, então tu precisa manter o negócio funcionando e auxiliar sempre que possível, né?
É verdade. Bom, William, deixa eu mandar um abraço aqui para o Jackson Scherer, produtor rural lá de Unaí, Minas Gerais. Um abraço ao Jackson, né, propriedade maravilhosa lá em Unaí, fantástico, uma tecnologia incrível. O Jackson, jovem produtor, filho de gaúchos, que está lá em Unaí, em Minas. E mandar um abraço também a Paulo Godim, da Uniagro, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E o Paulo com a Uniagro está lá toda a Bahia, no Oeste Baiano e também no Tocantins. E agradecer, eu quero aproveitar aqui já antes de entrar no assunto de praga, de manejo de lavoura com o William, eu quero fazer um agradecimento aqui ao Paulo Godim. Ele me lançou um convite aí desafiador de ir para Salvador agora, sexta-feira que vem. Tu imagina, em pleno carnaval. Eu não bebo, né? Então já estou organizando meu chimarrão, uns 2 quilos de erva mate. Né, tomo água com gás bastante, a água sem gás e chimarrão. E eu ficar em Salvador com o Paulo lá, né, convidou a gente para estar lá. Inclusive, o Paulo Godinho, a Uniagro, é patrocinador oficial do Vitória da Bahia. E nós vamos estar no sábado à noite no Barradão, na Arena Barradão, assistindo Copa Nordeste, Vitória e se não me engano, é o CRB. É um jogão que vai ter lá no Barradão, em Salvador. Então, eu e minha esposa Letieri, sexta para Bahia, com o Paulo Godinho, vamos ficar todo o período de carnaval lá. Muito chimarrão, viu, William? Já pensou? Um gaúcho?
No calor.
Né? Mas principalmente na brisa do mar, que
Aí é
isso
bom, hein?
aí é maravilhoso. William, a seca no sul do país está judiando de novo, porém. Esses dias eu estava falando com o pessoal aqui do Espinilho Grande, Tupanciretã, Capão do Cipó, que é a minha região, o Valentino, o Hildo, o pessoal ali. Tem alguns lugares, tem algumas propriedades que chove num talhão, não chove no outro. Como é que faz? Como é que existe manejo? E aí a praga vem em tal lugar, ela não vem no outro? Como é que funciona esse? Como é que faz esse manejo? É a tomada de decisão que o produtor tem que tomar. Daí tem que aplicar lá o produto para segurar a praga aqui, mas aqui já não precisa. É um manejo que exige muita energia do produtor ao longo do dia, especialmente nessas épocas de falta de chuva, o déficit hídrico horrível e que assusta, William.
Exatamente, Marcelo. Pois é, né? Mais um ano aí, infelizmente, o produtor, e esse ano especialmente, o produtor gaúcho em especial, né, sofrendo mais uma vez com a falta d'água aí, em alguns locais aí, uma falta d'água bastante severa que a gente acaba rodando aí, né? E como tu bem falastes aí, é exatamente isso, né? Em alguns locais, em algumas determinadas situações, chove, essas chuvas, essas pancadas que a previsão nos mostra, né? Essas chuvas bem irregulares, o que faz com que a gente tenha um desenvolvimento na lavoura melhor, e em alguns locais, de fato, uma baixa precipitação, uma quantidade de chuva bastante aquém do que a gente precisa, o que faz com que a gente tenha um desenvolvimento da lavoura muito prejudicado. E exatamente isso que tu falou. Hoje a gente está num cenário que, como eu falei para você, eu rodo aí o Rio Grande do Sul inteiro, aí durante aí uma tarde de viagem, tu tem uma situação que em 5 quilômetros tu pega lavouras relativamente boas, já nos próximos 5 quilômetros tu tem uma situação de lavoura bastante prejudicada por falta d'água. E isso aí leva a ter essas situações que até mesmo dentro da mesma propriedade, em produtores aí que têm as suas áreas talvez um pouco mais distantes uma da outra, a gente tenha lavouras boas que estão recebendo algumas chuvas, e lavouras que aí estão sofrendo bastante com essa falta d'água. E aí vem o dilema. Como que eu faço para manejar essa minha propriedade nesse sentido? Porque, obviamente, a gente depende da condição climática, depende da quantidade de água no solo, do estado, vamos dizer assim, fisiológico da planta para tomar a decisão do que fazer, enfim, se faça o manejo de fungicida, praga e tudo mais. Então, aí, nesse momento, é que a gente depende ainda mais do conhecimento técnico, da capacidade técnica, enfim, do auxílio dos técnicos agrícolas, dos engenheiros agrônomos, para tomar decisão talhão a talhão. Não que isso não é feito já na propriedade rural, mas precisa ter um afinamento ainda maior, porque a gente tem situações que, de fato, eu não consigo mais, vamos dizer assim, não tenho a incidência, não tenho a pressão de doenças, por exemplo, e pragas, não preciso fazer nada em virtude de uma falta d'água. Agora eu tenho situações que eu preciso manejar as doenças, mesmo que essa lavoura não esteja em pleno desenvolvimento, porque eu sempre digo assim, infelizmente a praga e a doença, ela é mais eficiente do que a planta. Então, mesmo uma condição de clima mais severa, ela também se instala, né?
A ação da praga é muito forte, intensa, e é destruidora. A praga se instala na planta, ela destrói rápido a planta. E a planta, para desenvolver, ela demora um pouco.
Exatamente.
Ela demora um pouco. E a praga, não. A praga chega e, pum, explode e termina com a planta. E o monitoramento do produtor. Aí entra a questão do monitoramento da lavoura, que ele tem que estar monitorando, né? Qual é a diferença, William? Se instala uma praga, por exemplo, vamos citar essa aí que eu estava falando, a cigarrinha. Ela se instalou na lavoura lá de, vamos falar de milho, né? Quanto tempo o produtor tem para ele entrar com o produto para combater essa praga e salvar a planta?
Vamos lá, Marcelo. Nesse caso, a cigarrinha, de fato, é uma praga bastante complicada. Porque, assim, ó, a cigarrinha em si, a praga como por si só, ela não causa dano nenhum na planta. O problema é que a cigarrinha é um inseto vetor. Ela é um inseto vetor, transmite doenças, basicamente duas bactérias e uma virose. E quando a gente se trata, então, de inseto vetor, não existe monitoramento, é presença ou ausência. Se tem a praga, eu preciso manejar. Se não tem, obviamente, eu não manejo. Então, não tem nível populacional, não tem, eu vou esperar aparecer 5 cigarrinhas por planta de milho na minha lavoura para mim entrar com o manejo de inseticida. Inseto vetor, o monitoramento é tem ou não tem.
Eu tenho que ser preventivo, então.
De preferência, preventivo. E por ele ser um inseto vetor, transmitir essas doenças para a planta, então, para a planta de milho, a gente precisa tentar evitar com que ela faça a transmissão, e principalmente na fase inicial do desenvolvimento. Então, é nos períodos iniciais aí, é logo a emergência do milho até ele estar aí com 6, 7 folhas, que é o período crítico que a gente chama, que precisa manejar essa praga. Então, de preferência sempre preventivo, porque se ela tiver instalada na lavoura, mesmo que seja em nível populacional bem baixo, eu já posso ter problema lá na frente com essa transmissão dessas viroses e dessas bactérias também.
Ele seria o transmissor, né, William? Essa cigarrinha, ela transmite uma doença para a planta, né, que acaba prejudicando, tipo, por exemplo, o ser humano no hospital pega uma bactéria, né?
É mais ou menos por aí. Esse inseto, a cigarrinha, ela se contamina com... Ela, vamos dizer assim, ela faz a visitação em uma planta de milho, pode ser uma planta voluntária, enfim, por isso que a planta voluntária de milho é um problema sério para esse tipo de inseto, porque ele vai lá e se contamina com essas bactérias e essas viroses, e uma vez ela contaminada, se ela vai fazer, vamos dizer assim, vai fazer o ataque em uma planta sadia, automaticamente ela vai fazer a transmissão e aí a gente tem esse problema. Então, fazendo o paralelo com o que tu comentou aí com relação a uma bactéria no hospital, é muito parecido.
Só deixa eu arrumar o volume aqui, ok. Além da cigarrinha, hein, William, que pragas mais nesta época, especialmente de estiagem? O que mais que prejudica a lavoura do produtor se tratando de pragas e de doenças?
Vamos lá, Marcelo. Assim, ó, a gente tem muito, muito claro, né, numa situação de estresse hídrico, agora vamos falar de soja, que eu acho que é o principal objetivo nosso, né? Como foi o ano passado e começou a acontecer esse ano também, é a presença de basicamente duas pragas na lavoura de soja. Uma delas é a trips e ácaros, que são pragas que se instalam e têm uma maior ocorrência e uma maior facilidade em condições de clima seco. Por quê? Porque como eles são insetos muito pequenos, extremamente pequenos, que ficam principalmente na parte de baixo da folha, dentro das flores da soja, em situações que eu tenho uma condição climática mais, vamos dizer assim, normal, uma umidade, assim, no dossel da planta como um todo, tem alguns fungos que se instalam e acabam tendo um controle, vamos dizer assim, natural dessa praga. Numa condição de clima seco, a gente não tem a instalação desses fungos, enfim, não tem esse controle natural, vamos dizer assim, principalmente do ácaro e da cigarrinha, da trips, desculpa. E a gente tem, então, a ocorrência massiva dessa praga aí praticamente em todas as lavouras de soja que a gente vem acompanhando. E em altas populações a gente precisa manejar, porque a gente tem, sim, diminuição de produtividade. Em condição de clima seco, uma baixíssima população de lagartas, por exemplo, a gente quase não encontra lagartas, muito quente, né? Então, assim, não é o clima favorável para elas. E perceveja é uma praga que ele consegue se adaptar bem a qualquer tipo de condição climática, porém, numa condição mais extrema, assim, mais severa de falta d'água, ele também não é a principal praga que nos traz problema. Hoje, o produtor tem a dor de cabeça pensando principalmente em trips.
Pois é. Essa questão das pragas, o déficit hídrico, a falta de chuva, William, ela acaba afastando pragas. Mas, por outro lado, o produtor tem outro prejuízo, que é o desenvolvimento da planta, né, por falta de um insumo importante, que é a água, mas também não tem a praga, né? Então, de uma certa forma, o produtor rural não se preocupa com a praga, mas, porém, a falta de chuva traz o prejuízo por outro lado. É por isso que eu falo do quanto o produtor gasta energia para fazer o manejo da lavoura nessas épocas de verão, aí de chove um pouco aqui, não chove, né? Não vem a praga, mas tem a falta d'água. Isso prejudica o desenvolvimento da planta, né?
Fazendo um paralelo com doença, por exemplo, vamos falar um pouco de ferrugem, por exemplo. A ferrugem é uma doença extremamente dependente de condição climática. Precisa ter chuva regular para que ela ocorra. E nós, o ano passado, a gente não teve ferrugem, por exemplo. Esse ano, até então, também não está ocorrendo por causa disso. Então, assim, eu, como produtor, queria que a minha lavoura tivesse com bastante ferrugem.
Não tá chovendo bem.
Não com bastante ferrugem, obviamente, mas que eu tivesse que estar lançando mão de manejo para essa doença, porque se tiver ferrugem é porque eu estou tendo uma condição climática muito favorável também para o desenvolvimento da cultura em si, né?
Tá, e qual é o prejuízo da ferrugem asiática, essa que fala tanto em épocas de chuva? Ela prejudica bastante ou ela tem um controle dela, William?
Hoje, Marcelo, se nós for pegar e fazer, assim, comparar doença com doença que ataca, vamos dizer assim, que afeta a nosso desenvolvimento da cultura da soja, sem dúvida nenhuma a ferrugem é a que causa o maior problema. É o que tem o maior potencial de dano. Tranquilamente, assim, eu posso falar para você que em situações de alta intensidade, onde o produtor não faz um bom manejo, obviamente, eu posso ter reduções aí de até 50% na minha produtividade. Então, ela é uma doença muito rápida, ela não te dá tempo de reação. Ela é, em 15 dias, você perde o controle da tua lavoura e você não tem mais como, assim, ter um controle erradicativo depois da ferrugem instalada. Tem bons produtos, tem bons manejos que a gente pode fazer e conviver com ela de uma forma muito tranquila. Mas, se tratando, comparando com todas as doenças que podem causar problema para a soja, a ferrugem, com certeza, é a mais perigosa. É por isso que a gente está vendo aí Santa Catarina, o Paraná, principalmente, sendo bastante afetado, bastante prejudicado por essa doença, em virtude que eles estamos passando por um momento onde é infeliz em termos de condição climática, né? Então, está chovendo bem, Santa Catarina, Paraná, principalmente, né? A gente acaba analisando e monitorando as lavouras também das demais regiões e está uma presença de ferrugem bastante grande em virtude da condição climática.
E a resistência da planta, hein, William? Falando um pouquinho mais da resistência da planta, o teu caso e a tua especialidade, a questão doença, praga, mas a planta em si, e aí entra um ponto importante que eu preciso puxar brasa para o meu assado. Por isso que eu quero destacar aqui duas empresas parceiras nossas, que é a Sementes Weber, lá de Coxilha, e a Vanaz Sementes de Condor Panambi, do meu amigo Alex Vanaz, o Cristiano Vanaz, família Vanaz, que são nossos parceiros, da importância da semente de qualidade, da importância de ter uma estrutura, né? Um princípio de uma boa tecnologia com resistência para suportar todos esses problemas. A gente falou de alguns, né, William? Tem muito mais problemas, mas se a semente for boa, por isso que o Vanaz, o slogan do Vanaz é qualidade desde o princípio. Se a semente for de qualidade, tiver uma boa tecnologia com resistência, ela passa esse tempo difícil.
Exatamente, Marcelo. Assim, hoje, se tratando de ferrugem, a gente tem algumas cultivares aí que tem um certo nível de tolerância, vamos dizer assim, mas não é o determinante. Mas puxando um gancho com relação à semente, hoje ela é um, vamos dizer assim, um meio de transporte de algumas doenças que se, vamos dizer assim, que elas permanecem viáveis na semente de soja que é levada, que é semeada pelo produtor. Então, assim, principalmente no caso de manchas, que é as doenças principais que ocorrem num ano que nem esse, de condições de clima seco. Elas são menos dependentes de condição climática. E aqui eu vou citar duas especialmente, que é a septória e a cercóspora. O produtor que tá nos ouvindo aí vai lembrar e vai saber fácil identificar a cercóspora, por exemplo, é aquela semente de soja que está com aspecto arroxeado na hora da colheita. Essa doença é chamada cercóspora, ela deu na planta e ela foi também transmitida na semente. Então, assim, se eu adquirir uma semente ou se eu salvar uma semente que esteja com esse aspecto, automaticamente eu estou levando a minha doença já no momento da semeadura. Então, por isso que é uma boa qualidade de semente, é fundamental para a gente arrancar bem no início da semeadura já e já garantir um bom estabelecimento.
Essa mancha é um sinal alertando o produtor rural, né? É um pouco roxa, né? Isso. De uma doença, né, que tem na semente, e isso vai prejudicar a produtividade, o desenvolvimento da planta, né?
Exatamente. Tu vai, logo após a... Assim, tu tá levando o inóculo, que é a doença, assim, no seu período... ali parado, esperando uma planta germinar, tu tá levando a doença juntamente no momento da semeadura.
William, né? E perde muito mesmo? Perde muito da diferença de produtividade com essa questão aí, William?
O ano passado, Marcelo, que foi a principal doença que nós tivemos ano passado foi essa chamada cercóspora, que é essa que ela evolui e vai para o tegumento da semente, então que dá esse aspecto arroxeado. Nós tivemos aí, em algumas situações, percas de até 25% de produtividade quando não bem manejada. Então, assim, tem manejo com fungicidas para essa doença logo no início, mas quando não bem manejada, 25% de redução de produtividade. É muita coisa, né?
É muita coisa, 25% é um quarto da produção, né? O
Exato.
que o que, que o que qual é a origem dessa mancha, hein?
Ela é uma mancha, ela é uma doença que a gente chama de doença necrotrófica, ou seja, ela não, ela permanece nos etos culturais da safra anterior, ou seja, se eu tive cercóspora na safra passada na minha lavoura e eu plantei soja novamente nessa área, não fiz uma rotação, vamos dizer assim, ela está presente na palhada da safra passada, só esperando a condição ideal para que e a planta hospedeira para que ela se estabeleça novamente. E ela se estabelece no início. Essas duas manchas que eu falei para vocês, cercóspora
William,
e septória,
só deixa
vamos
me
lá.
ajudar um segundo. Tu falou da palhada. Veja bem, palhada é a cobertura do solo que ficou, que sobrou aquela palha do milho, do soja, enfim, ficou aquela palhada que fala, que é a cobertura do solo. Ela fica escondidinha ali, essa doença?
Ela fica ali, vamos dizer assim, no seu.
Instalada ali.
Ela fica esperando ali na sua estrutura de resistência ali,
Sim.
naquela palhada, da safra anterior, esperando a próxima safra. Basicamente é isso aí.
Tu sabe que tu falando isso me leva ao quanto o produtor precisa ter gestão técnica na propriedade. Estou falando de gestão técnica, ou seja, bons profissionais, boas empresas de tecnologia, parceiros, né, para dar um acompanhamento, um monitoramento e uma gestão técnica desse manejo aí. Tu imagina que a palhada, porque tem uns técnicos, a palhada é bem bom para lavoura, e é para manter a certa umidade do solo. Porém, tem esse outro aspecto aí, esse outro detalhe da questão de ela ser um hotelzinho, um hospedeiro para uma doença, né? E aí ele tem que ter um cuidado, um manejo bem feito para ele poder se livrar desse mal aí, né?
Exato, mas um ponto importante, Marcelo, nós estamos falando da palhada da lavoura de soja. Aí, quando vamos por assim, o produtor colheu a soja, então ficou a palhada ali, ele faz uma, implanta uma lavoura de cobertura, vamos chamar assim, uma aveia, por exemplo.
Sim.
Essa palhada da aveia que ele vai dessecar, vai rolar e depois vai plantar um soja ou um milho novamente, essa palhada não vai estar com a doença. Inclusive, ela protege porque ela vai estar em cima daquela palhada de soja que estava anteriormente. Então, ele vai formar um filme com essa outra planta de cobertura, vamos falar assim, uma gramínea, que vai,
Entendi.
em muitos casos, até mesmo impedir que esses esporos que vão ser liberados quando a soja estiver implantada, da resto cultural da safra anterior, impeça com que a chuva caia em cima e libere esses esporos e muitas vezes infecte. Então, assim, palhada sim. É fundamental tanto para manejo de solo quanto também para manejo de doença, principalmente as manchas. Então, assim, para você ver o quanto que é complexo o negócio, mas ao mesmo tempo ele é importante como um todo, sabe?
Pois é. E William, assim como desenvolve as plantas, como desenvolve o bem, o mal também está desenvolvendo, pelo que eu estou vendo também. Ele vem vindo, ele vem crescendo, ele vem avançando novas pragas, doenças, William. Como é que vocês fazem? Aí falando um pouquinho, puxando um pouquinho para dentro da empresa, a questão de pesquisa, como é que é feito o trabalho também para estar atento a todo esse desenvolvimento de pragas, de doenças que prejudicam a produção?
Então, né, Marcelo, assim, bom, né, a Bayer é uma empresa que ela preza muito por desenvolvimento, enfim, novas tecnologias, né? Só para passar um número para vocês, hoje, de todo o faturamento global, vamos dizer assim, da empresa, o quanto ela fatura, faturamento bruto no mundo inteiro, 12% a Bayer reinveste em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, é muita coisa. É como se fosse, vamos fazer o um paralelo assim, qualquer empresa. Própria propriedade rural, 12% do faturamento bruto dessa propriedade, ele, vamos dizer assim, investisse em pesquisa e desenvolvimento, enfim, para melhorar e trazer coisa nova. É o que a Bayer faz. Então, assim, a gente tem várias estações aí espalhadas pelo Brasil todo. A gente tem duas estações aqui no Rio Grande do Sul, uma estação em Coxilha, próximo, inclusive, ali, das Sementes Weber, e uma estação também em Nametoque, onde a gente desenvolve então uma série de pesquisas, seja na parte de proteção de cultivo, defensivos, fungicida, inseticida, tratamento de semente, herbicida, como também as nossas biotecnologias e materiais de soja e milho. Então, assim, é um negócio bem grande, bem complexo, que a gente sempre tenta estar, vamos dizer assim, por a pesquisa nossa ser interna, a gente está um passo ou dois à frente do que pode estar vindo a acontecer nos próximos anos para que a gente atenda o nosso produtor, que é o nosso principal objetivo, com novas ferramentas, com novas tecnologias, para que facilite a vida dele.
Com todos esses números aí, com 12% do faturamento da Bayer, que ela investe em pesquisa, em busca de novidades, de conhecimento, né? Ela já está no futuro, na verdade, vocês já estão no futuro trabalhando, se preparando para o amanhã da produção de alimentos, que eu gosto de falar, é agricultura que produz alimentos, viu? Se fala muito propaganda de agricultura que exporta, de agricultura que balança comercial. Meu negócio é agricultura, alimento. Nós estamos falando de produção de alimento. Então, por isso, todo esse cuidado, esse critério que vocês têm aí na Bayer, especialmente nos profissionais, e eu conheço vários profissionais Bayer, né? E a capacidade de cada um extraordinária de ser, né, um parceiro do produtor rural, orientando, ajudando, contribuindo para que nós tenhamos um desenvolvimento de uma lavoura saudável e sustentável, né, William? Saudável e sustentável, é o que nós estamos buscando, né? Isso é excelência para mim, né?
Exatamente, Marcelo. Assim, eu sempre digo assim que o colaborador hoje da nossa empresa, ele precisa dormir e acordar pensando no produtor, porque é a linha final. Então, assim, e é para ele que a gente trabalha, é para ele que a gente desenvolve todas as nossas pesquisas, todos os nossos produtos, para, no final do dia, que nem tu falou, transformar todo esse conhecimento em produção de alimento, e também que o produtor tenha uma melhor qualidade de vida e consiga, vamos dizer assim, realizar os seus sonhos. Enfim, a gente está aqui para ajudar, obviamente, com ferramentas, com tecnologias, com produtos, enfim, para que isso aconteça. Então, a gente pensa diariamente no produtor rural. E se tem alguém que não está fazendo isso, eu tenho certeza que não está no lugar certo. Então, é um ponto importante isso aí também, né?
Tu falou que andou bastante o estado. Deixa eu mandar um abraço aqui para os Campos de Cima da Serra, tua região lá de São José do Ouro. Mas eu quero mandar um abraço para a Vacaria, família Barizon, que eu tenho um carinho muito especial, meu amigo Narciso Barizon, e ao Tarso. Um abraço ao Tarso, a toda a família Barizon aí, grandes amigos da gente. Um abraço a vocês aí da NBN, o melhor feijão que tem no Brasil, né? O da NBN, não tenha dúvida, Narciso Barizon Neto. Que feijão bom. Aliás, o Tarso, que me mandou várias vezes feijão, terminou aquele feijão, viu, Tarso? Se tu tiver mais disponibilidade aí, não tem problema, eu faço um pix e tu me manda o feijão, viu? William, as chuvas, a chuva irregular, chove um pouco aqui, não. Essa andança pelo estado, você andou bastante, qual é o panorama que você tem, qual é o parecer que você dá das chuvas, a lavoura gaúcha, vocês têm um conhecimento muito forte também, em relação ao ano passado, que também teve seca, ela vai desenvolver mais, menos, qual é a situação?
Então, Marcelo, vamos lá. Às vezes fica até difícil fazer um comentário desse, porque daqui a pouco vai ter algum amigo produtor aí escutando e vai dizer, não, mas esse cara está dizendo que está chovendo em tal região e eu tenho uma propriedade minha aqui que não está chovendo. Esses famosos bolsões, né? Mas, enfim, de maneira geral, sendo um pouco generalista, né? Dá um exemplo aí, por exemplo, lá de Vacaria. Vacaria é uma das regiões...
William, deixa eu te dizer uma coisa. Tem dois caras aí que nós temos que ter cuidado quando fala do clima, viu? E principalmente você, que é da empresa. Escuta o que eu vou te dizer. É o Gelson de Santa Bárbara, o pai do Thales. Lembra do Thales da Monsanto?
Sim.
O Gelson, desde 1970, ele anota a chuva. E o Mauro Costa Beber, a mesma coisa ali em Condor também. Eles anotam a chuva, então eles sabem todas as chuvas que choveram. Por isso que nós temos cuidado de falar na chuva, né?
Mas sendo generalista, que nem eu comentei, vou dar um exemplo, região de Lagoa Vermelha, sentido Vacaria, sentido divisa com Santa Catarina, Lages, é uma das regiões que relativamente está chovendo bem. Bem não, mas tipo assim, que está tendo um bom desenvolvimento das lavouras. Então, a região, vamos dizer assim, quanto mais ao norte, ela tende a ser um pouco melhor. Tem alguns locais que está faltando, sim, inclusive em situações bem críticas, mas vamos lá. Então, assim, mais ao norte tem uma situação mais, sentido Santa Catarina, uma situação mais tranquila, vamos dizer assim, olhando como um todo. Qual que é a região talvez esteja mais sendo prejudicada? A região Missões e a região oeste, divisa com a Argentina, principalmente, essa é uma das regiões que está sofrendo bastante, um pouco da nossa fronteira também, e as Missões é uma das regiões aí que também tá passando por uma situação bem difícil. Semana passada eu estive passando por Tupaciretã, Júlio de Castilhos, ali é uma região que está com umas lavouras bem complicadas em termos de desenvolvimento, pelo menos ali, nesse sentido, Santa Maria, onde eu passei ali na rodovia, tendo uma situação bastante complicada. Então, assim, visão minha, assim, Marcelo, um pouco, se nós fazer um comparativo com a safra passada, a gente tem alguns aspectos que nós precisamos levar em conta. E aqui eu tenho dois, principalmente, e talvez os produtores concordem comigo. Primeiro, porque a gente tem uma lavoura de soja um pouco mais atrasada. O que quer dizer com isso? A gente plantou ela um pouco mais tarde. Um pouco pela, assim, algumas situações onde eu tive que atrasar o plantio por falta de água, ou também por eu ter uma área de trigo maior do que eu tive nas outras safras. Quando eu tenho trigo, geralmente eu atraso um pouco o plantio. Então eu estou com algumas áreas mais atrasadas. E também o produtor optou em alguns cenários por adquirir cultivares ou variedades de soja com ciclo um pouco mais longo. Então, eu tenho ainda soja desenvolvendo em período vegetativo maior, uma maior quantidade que eu tinha no passado nesse momento. Só que o que isso traz de benefício para mim? Se eu preciso que chova em meio de fevereiro. Então, assim, se eu voltar a ter chuvas, vamos dizer assim, regulares no meio de fevereiro e março, eu posso ter algumas áreas que o ano passado foram bastante prejudicadas esse ano numa situação mais tranquila. Agora, e para mim vai ser determinante, principalmente essa próxima semana, se novamente negar essas chuvas, que a gente tem uma previsão muito boa aí para terça até quinta-feira, aí eu arrisco dizer para você que talvez nós estejamos num cenário muito parecido, ou até pior do que estava o ano passado, de maneira geral.
Que coisa, né? Na média geral do estado gaúcho, essas regiões que não chove vai trazer um grande prejuízo, né? Mas ainda vindo essa chuva que está prevista, pode trazer uma recuperação aí das lavouras, né?
Principalmente para aquelas, para áreas semeadas mais, vamos dizer assim, mês de outubro, principalmente, essas aí é o cenário mais crítico, porque a gente já está num período bastante avançado, período reprodutivo das lavouras, então tem algumas lavouras que chover ou não chover já não resolve mais. Mas para aquelas lavouras semeadas final de novembro até metade de dezembro, e tem alguma coisa aí final e até início de janeiro, a gente tem ainda, assim, chovendo bem em meio de fevereiro, a gente tem ainda um bom potencial produtivo para extrair dessas áreas. Mas precisa chover, né?
Mandar um abraço aí para o Vanderlei Fries, produtor rural aí de São Pedro das Missões, ao lado da Palmeira das Missões, lá na região da Boa Vista. Um abraço a toda a turma aí da Grande Palmeira das Missões. Um abraço ao Júnior, pessoal da Companhia da Terra em Palmeira das Missões, nossos amigos e parceiros. Um abraço a vocês. E o César Stumpf, da Estância Bonfim, lá de Maçambará, ele está alertando também. Ele escreveu uma mensagem. E na pecuária, o carrapato, né? Nós estamos falando da praga do soja, que afeta o soja, que afeta o milho, as lavouras de verão, a pastagem, enfim. E na pecuária, o carrapato, né? E bota a pecuária que tem o Stumpf, além da lavoura de soja, milho, uma pecuária de alto nível, de excelência, se não me engano, é o maior entregador e melhor entregador aí do frigorífico Silva de Santa Maria, o César Stumpf, da família Stumpf, aí da Estância Bonfim, lá em Maçambará, no Bororé. Um abraço, Stumpf. O Stumpf está em Porto Alegre, ele é porto-alegrense, está ouvindo a Voz do Campo, como sempre. Estava na fazenda, agora foi para Porto Alegre, volta para a fazenda, essa é a vida do César Stumpf. E ele está dizendo do carrapato, William, também, né, na pecuária, que prejudica os animais também. E o que mais me impressiona, eu tive na Estância Bonfim uns dias atrás, e lá tem uma estrutura de água fantástica. Porém, o sofrimento dos animais nesta época de estiagem, cara do céu, é um drama, porque os animais tomam bastante água. Até, não sei se o William tem esse número, o que toma de água, Stumpf? Tu que é pecuarista, o que toma de água um animal, consome de água na volta do dia, de água, um boi, um animal, enfim, mais ou menos. Tu imagina fornecer água para esses animais, William, e tu vê os animais não ter água, o que acontece em outras propriedades. Eu estou falando do Stumpf, que tem um extraordinário manejo de água na propriedade, Mas tu imagina onde não tem. Como é que faz com
É
os
um problema,
animais?
né? Eu também não tenho esse conhecimento para passar, mas acho que deve ultrapassar aí. Claro que tem a ver com o peso corporal, mas 50 litros de água por dia aí, eu acho que é um número. Não vou errar muito, vamos falar assim, mas é um problema, né? Além da água, também a questão da própria pastagem, né? Que está bem prejudicada aí também nesse sentido, né? O produtor tendo que fazer um complemento aí com concentrado, enfim, com silagem, pré-secado, enfim, para poder complementar o alimento do animal, porque a campo a gente está também sofrendo, assim como a planta de soja, milho sofre, obviamente o campo ou as pastagens aí também sofrem com o déficit hídrico, né?
Ou seja, é desafiadora a produção de alimentos atualmente, né, William?
Eu sempre falo que o produtor rural é o cara mais, vamos dizer assim, que tem a maior dificuldade, se nós for pegar como empresa, por exemplo, de tocar o negócio, porque a empresa dele é a céu aberto, é dependente de vários fatores que não está na mão dele especificamente. Então, o produtor tem que ser parabenizado por isso, porque eu sempre falo assim em algumas interações com alguns produtores que se for qualquer outro empresário que não tem o conhecimento e não sabe mexer com a lavoura, o cara toca um ano e diz isso aqui é pra louco, eu tô caindo fora. Então, assim, o produtor tem uma resiliência muito grande e precisa ser parabenizado e reconhecido pelo trabalho que ele faz, porque é nessas horas, numa condição que a gente está passando nas últimas três safras aí, que a gente precisa valorizar ainda mais o produtor, porque o produtor sofre, tem todo o investimento, assim, a céu aberto, e sem saber o que vai acontecer e sem ter muito o que fazer, porque é só torcer e esperar, né? A gente não tem muito alternativa para isso, salvo algumas pequenas áreas que a gente tem condições de irrigar, né?
É, exatamente. Então, o que que acontece? O clima é isso que a gente vê desde o princípio dos nossos avós, bisavós. O clima é assim. Às vezes chove demais, às vezes não chove. Às vezes chove regular, normal. Às vezes dá uma seca. Né? São ciclos, são períodos. Enfim, e o clima nós não conseguimos mexer nele. Nós não temos como interferir no clima. Isso é Deus, ok? Agora a gente precisa melhorar algumas coisas. É armazenagem de água, armazenar água, juntar água. Quando vem bastante chuva, nós temos um reservatório. Não, um reservatório é onde seca, um reservatório que mantém a água, né? Eu, como parlamentar em Brasília, apresentei um projeto de lei que permite o agricultor usar PP para fazer um reservatório de água. Porque ali está nascente, ele faz o reservatório do lado, a infiltração de água, a comunicação das águas, ele vai ter água sempre. A propriedade vai ser fortalecida, o sistema de água, como tem ali nos Strobel em Panambi, Condor, Panambi, os Strobel, tem numa APP um reservatório de água permanente. Desde os anos 80 está aquele reservatório de água ali, mantendo água, pompando, uma irrigação funcionando normalmente, porque não adianta ter os pivôs e não ter água. Nós precisamos ter água. A primeira coisa nossa da agricultura é água. E aí entra a questão das liberações ambientais, da agilidade na liberação de projetos ambientais. Tem toda uma tecnologia disponível para o produtor na questão da planta, do desenvolvimento da planta, do combate às doenças e pragas. Toda a tecnologia está aí para nós ampliarmos a produção no Brasil. Ainda mais, muito mais. Tem espaço, tem área, tem tudo. O que nós precisamos agora são decisões de governo importantes nessa questão, armazenagem de água, agilidade nas questões ambientais para facilitar mais para o empreendedorismo e geração de riqueza, com cuidado do meio ambiente, que é o que o produtor faz. Ele cuida do meio ambiente. O maior ambientalista que tem é o produtor rural. Ele cuida do meio ambiente, ele preserva o meio ambiente porque ele sabe que é dali que ele vai tirar comida e o sustento dele, da família dele, para ele vender também para os amigos. Então, isso é sustentabilidade. Nós precisamos lutar por isso. William, fica à vontade aí, William. Nós estamos indo para o final do programa. Deixa eu ver aqui o que o Celso Villani está dizendo lá de Maracaju. Espera aí. Vamos ver aqui. O Valdeci Silvernigo mandou um áudio lá do Goiás também. Reserva de água nas APPs. Teu projeto, Marcelo, é muito importante. Diz o Juarez Libardi. O Pedroso em Panambi, um abraço, Pedroso em Panambi, um abraço, o Valdeci Sovernigo, mandou um áudio, um abraço, Valdeci Sovernigo, lá em Jataí, Mineiros, Rio Verde, família Maggioni. Estamos uma audiência gigante aí pelo Brasil afora, viu, William?
Coisa boa,
audiência... É, o pessoal, nós temos aí mais de 10 mil aplicativos da Voz do Campo em telefones celulares de produtores pelo Brasil afora, que baixaram o nosso aplicativo, já passa de 10 mil em todas as regiões agrícolas do país. Então, audiência boa, né? Produtiva, né? Que desenvolve a cada final de semana. William, mais alguma coisa que você gostaria de recomendar ao produtor? Dá uma consulta, uma consultoria ao vivo aí ao produtor que está nos ouvindo, William.
Beleza, Marcelo. Não, eu acho que assim, indo para o final, né? É um pouco chover no molhado que eu vou falar aqui, né? Como diz o ditado, mas eu acho que mesmo numa situação, vamos falar um pouco especificamente aqui da nossa região, né? Mesmo numa situação de clima um pouco adverso, chamar atenção para o produtor também para que ele não, assim, não deixe de fazer o manejo mínimo, vamos dizer assim, das suas áreas, que ainda ele entende que ainda tem um potencial produtivo, porque numa situação dessa também, a gente como profissional, além de ter uma ação técnica também, a gente trabalha, de certa forma, em alguns casos também, vamos dizer assim, de uma forma um pouco de psicólogo no negócio, porque a gente entende que também não é fácil, né? Então, analise área a área, talhão a talhão, veja a situação climática aí para o futuro, em algumas situações aguarde a condição climática, vamos dizer assim, a volta das chuvas, mas voltando, não deixe de fazer o manejo de doenças, não deixe de fazer o manejo de pragas, porque eu retorno naquele comentário do início que eu falei, tanto as pragas quanto as doenças, elas são mais eficientes do que nós e mais eficientes do que as plantas, mesmo numa condição de clima seco. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos ter sim ainda perca de produtividade se a gente não fizer um bom manejo dessas doenças, mesmo numa condição mais severa. E não quero assustar ninguém aqui, mas deixar um alerta: se nós tiver a volta das chuvas, mês de fevereiro e março, essas lavouras de soja mais atrasadas, vocês tomem cuidado com a ferrugem. A ferrugem está no Rio Grande do Sul, já tem algumas áreas aí onde está chovendo melhor, aparecendo alguns focos de ferrugem. Os esporos dela estão no ar, só não está tendo condição climática para que a gente tenha uma alta assim, infecção da ferrugem nas nossas áreas. Então, assim, vou me arriscar a dizer aqui, tomara que a gente tenha algum problema aí ainda com ferrugem, porque aí a gente vai ter a volta
da chuva de volta, né?
Exatamente. Então, amigo produtor, em áreas mais atrasadas, plantio aí final de novembro, meados de dezembro, e alguma coisa de safrinha que o produtor está implantando agora ou já implantou nos últimos dias, tome cuidado com ferrugem, porque nós não temos ela apenas porque não temos condição climática ainda suficiente. E vamos torcer para que essa condição climática favorável para a ferrugem venha.
William, tem produtor ainda que tu saiba que esteja plantando ainda soja ainda agora ou não?
Tem alguma coisa ainda, produtor aí que está finalizando colheita de milho ainda aí, está fazendo a semeadura da soja em algumas cultivares específicas ainda aí. E se a gente tiver um bom volume de chuvas aí, meio de fevereiro, março e abril, principalmente, dá para ainda ter um bom potencial produtivo ainda, dá para fazer uma safrinha aí, vamos dizer assim, relativamente muito boa.
Que bom. Beleza, William. Agradeço a tua disponibilidade aí. Com certeza vai voltar a participar conosco da Voz do Campo, aí trazendo conhecimento aos produtores rurais que nos acompanham pelo Brasil afora. Muito obrigado pela atenção conosco aí, William.
Obrigado, Marcelo. Obrigado ao convite aí. Um abraço a todos os produtores aí, grandes parceiros nossos aí. Contem com a Bayer, estamos à disposição para auxiliar vocês aí. E parabéns, Marcelo, aí pela iniciativa, parabéns pelo programa. E fico à disposição aí e aberto a novos convites aí no futuro para a gente poder conversar ainda mais. Um grande abraço a todos aí e muito obrigado mais uma vez.
Legal. Está aí o William Pellicelli, né? Filho de produtores rurais lá de... Como é o nome do pai e a mãe lá em São José do Ouro, lá, William?
Ivanei e Dirley, pai e mãe aí, lá em São José do Ouro.
Em São José do Ouro, né? Produtores rurais, agricultores, produtores de alimentos do nosso Rio Grande e do nosso Brasil. Amigos, voltamos no sábado que vem, nós vamos fazer um especial lá de Salvador com o Paulo Gordinho, com o pessoal da Bioquim, que também vai estar conosco lá. Vamos fazer uma transmissão especial aí com o empresário do agro, Paulo Godin, da Uniagro, que é um inovador na questão de marketing do agro. Ele patrocina aí o Vitória da Bahia, né? Faz propaganda do agro, do agro no futebol brasileiro, no time de ponta lá da Bahia. e nós vamos falar com o Paulo sobre esse assunto aí. Tá bem, meus amigos? Muito obrigado pelo carinho de todos. Um grande abraço, um bom final de semana e voltamos no final de semana que vem com mais uma edição. A Voz do Campo, 15 anos, o programa pioneiro que dá voz ao produtor rural, né? Que deu oportunidade ao produtor, que uniu o produtor brasileiro, que mobilizou o produtor brasileiro, reuniu o produtor brasileiro. Isso é a Voz do Campo. Grande abraço, fiquem todos com Deus.
Nossa vida no teu seio mais amor.